Senhoras e senhores, o cerimonial convida todos, mais uma vez, as autoridades presentes, senhoras e senhores parlamentares, a ocuparem seus lugares para que possamos dar início à sessão ordinária com caráter solene destinada à abertura dos trabalhos da segunda sessão legislativa da sexta legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Senhoras e senhores, convidamos para compor a mesa e presidir esta sessão, Sua Excelência o Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Patrício.
Boa tarde a todos. Sessão ordinária com caráter solene, destinada à abertura dos trabalhos da segunda sessão legislativa da sexta legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Plenário, 1º de fevereiro de 2012, quarta-feira, às 15 horas e 50 minutos. Tenho a honra de declarar aberta a presente sessão ordinária para, em caráter solene, iniciar as atividades da segunda sessão legislativa da sexta legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a tomar assento à mesa o senhor vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Dr. Michel. O senhor primeiro secretário, deputado Olaí Francisco. O senhor segundo secretário, deputado Ailton Gomes. O senhor terceiro secretário, deputado Joey Valle. Convido também a compor a mesa a senhora presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheira Marli Vignadelli. Convido nesse momento a tomar lugar à mesa o senhor secretário do Governo do Distrito Federal, Paulo Tadeu, que comparece a essa casa trazendo a mensagem do senhor chefe do Poder Executivo, governador Agnello Queiroz. Registro a presença neste plenário dos ilustres parlamentares. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, deputada Celina Leão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, deputado Rony Nemer. Excelentíssima senhora vice-presidente da Comissão de Educação e Saúde, deputada Eliana Pedrosa. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Assuntos Sociais, deputada Liliane Roriz. Excelentíssimo senhor deputado Benedito Domingos. Excelentíssimo senhor deputado Dr. Charles. Excelentíssimo senhor líder do governo na Câmara Legislativa, deputado Vasdi de Ruri. Excelentíssima senhora deputada Arlete Sampaio. Seja bem-vinda a essa casa, deputada Arlete. Seja bem-vinda a essa casa, aos trabalhos que aguardam os parlamentares que começam no dia de hoje. Excelentíssimo senhor deputado Paulo Ruiz. Excelentíssima senhora vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais, deputada Luzia de Paula. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Segurança, deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, desculpa aí, Chico Vigilante. É porque os dois estão juntinhos, parece um pouquinho, mas deputado Chico Vigilante. Eu elogio. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Leite. Excelentíssimo senhor deputado Robério Negreiros. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Agaciel Maia. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação e Saúde, deputado Washington Mesquita. Excelentíssimo senhor deputado professor Israel Batista. Agradeço a presença das autoridades integrantes do governo do Distrito Federal, lideranças empresariais, comunitárias, eclesiásticas e demais convidados que prestigiam este importante momento desta Casa de Leis. Iniciando os trabalhos desta sessão, convido todos a ficarem de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro com a participação da banda de música da Polícia Militar do Distrito Federal. Nossos agradecimentos à banda de música da Polícia Militar do Distrito Federal pelo brilhantismo trazido a esta sessão. Informo ao plenário que, pelo caráter desta sessão ordinária, ocorrerão os pronunciamentos desta presidência e do senhor secretário de Estado de Governo nos termos do artigo 100, inciso 11, da Lei Orgânica. Não haverá ordem do dia, conforme dispõe o artigo 114, parágrafo 1º do Regimento Interno. Cumpridas as formalidades legais concernentes ao Poder Executivo do Distrito Federal, daremos início ao grande expediente oportunidade em que ocorrerão os pronunciamentos das senhoras e senhores parlamentares. Registro e agradeço a presença neste plenário do excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Torres Avelar. Senhor secretário de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal, Newton Lins Teixeira de Carvalho. Senhor secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal, Lúcio Taveira Valadão. Senhor secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, Vilmar Lacerda. Senhor secretário de Estado da Defesa Civil do Distrito Federal, Paulo Roberto Matos. Senhor secretário de Estado da Ordem Pública e Social do Distrito Federal, Agrício da Silva. Senhor comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Sebastião Davi Gouveia. Senhor comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Coronel QOBM Gilberto Lopes da Silva. Senhor secretário-chefe de Estado, chefe da Casa Militar do Distrito Federal, Coronel Rogério da Silva Leão. Senhor administrador regional de Planaltina, Nilvan Pereira de Vasconcelos. Senhora administradora regional de Sobradinho, Maria América Menezes Bonfim. Administrador regional de Sobradinho 2, senhor Hamilton Cunha. Senhor administrador regional de Águas Claras, Manuel Carneiro de Mendonça Neto. Secretário-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Paulo Roberto Maciel da Silva, Coronel QOPM. Presidente da ADASA, Vinícius Benevides. O excelentíssimo senhor Diretor-Geral, Promotor de Justiça, Vetuval Martins Vasconcelos. Representando a Procuradora-Geral do Ministério Público da União, senhora Eunice Pereira Amorim Carvalho. Senhor Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do DF, CAESB, Célio Biavati Filho. Administrador do Parque da Cidade, Paulo Deboá. Subsecretário de Relações Institucionais, senhor Wellington Nascimento. Senhor Adriano de Andrade, Marrocos, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do DF, do Distrito Federal. Senhor Marcelo Daia, vice-presidente da CRC-DF. Senhor vice-presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, ACDF, Hélio Queiroz. A senhora Josefina Tolentino, representando o administrador do Jardim Botânico. Senhor Francisco Solano, chefe de gabinete da presidência do DCDF. Senhor Moisés José Marques, subsecretário de Administração e Fiscalização Fundiária. Senhora Clébia Rosa, subsecretária da Juventude. Senhor Gustavo Lago, secretário adjunto de Governo. E o senhor Luiz Otávio Rocha Neves, secretário de Estado de Turismo. Senhor Miguel Ribeiro, secretário adjunto de Cultura. Concedo a palavra neste momento ao senhor secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, deputado Paulo Tadeu.
Bem, boa tarde a todas e a todos. Quero aqui cumprimentar em especial o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Patrício, a nossa presidenta do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a conselheira Marli. Também quero aqui cumprimentar o deputado Michel, deputado Ailton Gomes, deputado Olair, deputado Joey Vale. Cumprimentar também o deputado Agaciel, deputado Vasni de Rori, deputado Arlete Sampaio, deputado Cláudio Abrantes, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, deputada Celina, deputada Eliana, deputado Washington, deputada Liliane, também cumprimentar o deputado Robério, deputado Roney, deputado Wellington, deputado Charles, deputado Paulo Roriz, deputado Benedito Domingos, deputada Luzia de Paula e o nosso deputado Israel, que se encontra ali. Também cumprimentar aqui a todos os secretários, administradores, aos nossos servidores aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, os populares que aqui se encontram. E, nesse momento, tenho a honra de trazer a essa casa e, portanto, a esse poder, a mensagem do senhor governador do Distrito Federal, o governador Agnello Queiroz, que passo, nesse momento, a fazer a leitura. Dirijo-me às senhoras e senhores deputados, no início dessa segunda sessão legislativa da sexta legislatura, para expor a situação do Distrito Federal e indicar as providências que estamos tomando para reorganizar a administração pública, desenvolver as nossas cidades e prestar serviços públicos de qualidade à nossa população na forma prevista no artigo 100, inciso 11 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Conforme afirmei na abertura dos trabalhos da sessão legislativa anterior, a capital da República foi assolada por uma crise profunda e devastadora, que comprometeu sua capacidade de aproveitar os bons momentos vividos pela nação sob a liderança do presidente Lula nos anos de 2003 a 2010. Ao assumirmos o governo, deparamos-nos com problemas de toda a ordem, que deixaram caótica a situação jurídica, administrativa e financeira da nossa unidade federativa. Passado o primeiro ano da minha gestão, mantivemos-nos firmes no propósito de superar os erros do passado e repensar o Distrito Federal para prepará-lo para o caminho da vanguarda na formulação de políticas públicas concertantes com as aspirações da nossa sociedade. Viemos por um novo caminho e, por isso, estamos trabalhando com outro olhar sobre o nosso mundo e com a certeza de um porvir promissor. Temos compromissos sinceros com o ser humano e a dignidade de sua existência. E essa é a razão para dedicarmos especial atenção às nossas crianças, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social, que ainda não se encontraram totalmente inseridas na contemporaneidade do século XXI. É nesse novo caminho que um novo Distrito Federal começa a nascer. Estão em curso mudanças profundas nas áreas da saúde, segurança, educação, desenvolvimento social, habitação, geração de empregos, transporte, infraestrutura e administração pública. Não são, é certo, mudanças que se operam da noite para o dia, pois se trata de um governo que quer fazer mais e melhor, a partir de bases sólidas para uma nova administração pública, estruturada para gerar benefícios contínuos e crescentes à sociedade ao longo do tempo. Com esse novo jeito de governar, estamos trabalhando para modernizar o GDF, profissionalizar seus recursos humanos, otimizar seus recursos patrimoniais e financeiros e devolver ao nosso povo serviços que lhe propiciem maior e melhor qualidade de vida. Adotamos na administração pública instrumentos de planejamento estratégico e de participação da sociedade nas ações do governo. E temos a transparência e o controle dos gastos públicos como aliados da gestão. No ano de 2011, além de recolocarmos o governo do Distrito Federal no caminho da normalidade, tomamos centenas de iniciativas para reestruturarmos a gestão governamental e possibilitarmos condições para que nossa unidade federativa possa voltar a se desenvolver com qualidade de vida para todos os seus habitantes. Muitas dessas iniciativas são bem conhecidas dessa casa, porque passaram por sua discussão e aprovação. Parte do que passo a expor sobre a situação do Distrito Federal já é, portanto, bem conhecida das senhoras e dos senhores deputados. A vida é o bem maior de qualquer pessoa, e a saúde é indispensável para que a pessoa possa estar em condição de viver plenamente. Por isso, em qualquer governo, a saúde tem de ser sempre prioridade. Ao assumirmos o governo, infelizmente, deparamos-nos com uma situação ainda pior do que supunhamos pelos dados que nos foram disponibilizados na transição. Para iniciarmos um processo de reversão desse quadro, adotamos várias medidas emergenciais, dentre as quais podem ser destacadas: criação de 11.730 novos cargos de profissionais de saúde, com a contratação de 4.554 em 2011. Reforma e construção de unidades de saúde, compra de equipamentos e aumento do número de leitos de UTI, com investimentos na ordem de 113 milhões em 2011, o que supera em 40% o que se aplicou em média nos exercícios anteriores. Reabastecimento das farmácias e implementação de novas rotinas na distribuição de medicamentos. E aumento de 34% dos recursos distritais em serviços de saúde. Em 2012, daremos continuidade a esse trabalho com que estamos certos de que nossa população sentirá ainda mais a melhora na gestão da saúde pública. Assim como a saúde, a educação também é prioridade no meu governo. A situação encontrada no início de 2011 foi de sucateamento das unidades escolares e desorganização das unidades centrais. Agimos com rapidez, fazendo reparos emergenciais em várias escolas para possibilitar o início das aulas. Na área de recursos humanos, fizemos todos os esforços possíveis para garantir a valorização dos profissionais de educação, seja da carreira do magistério, seja dos auxiliares de ensino, inclusive com a convocação de todas as vagas legalmente autorizadas para o concurso de professores. Na gestão escolar, estamos trabalhando para implementar um novo modelo, democrático, moderno e participativo, de forma a envolver toda a comunidade na busca da melhoria do ensino. Para isso, contamos com a participação ativa dessa casa na aprovação do projeto de lei da gestão democrática. É com esse modelo de gestão que estamos implantando um projeto político-pedagógico alinhado com os programas e projetos do governo federal, com o objetivo de preparar nossos alunos para a vida e para uma profissão. Chegamos a mais de 30% das receitas de impostos e transferências aplicadas em manutenção e desenvolvimento do ensino, o que supera em muito o mínimo constitucional de 25%. O problema da falta de segurança em nosso país vem se agravando dia após dia. E para resolvê-lo, são necessárias medidas as mais variadas, no sentido de tornar as polícias mais presentes nas ruas, com equipamentos adequados e em condições de dar tratamento satisfatório às situações concretas com que os cidadãos se deparam. Estamos investindo nos órgãos de segurança com a formação de novos policiais militares, aquisição de aeronaves e viatura, melhorias e informatização de equipamentos, ao mesmo tempo em que as corporações continuam a desenvolver projetos sociais para melhorar e aprimorar o envolvimento comunitário. O combate às drogas é ação permanente dos órgãos de segurança pública e de outras áreas do governo. As drogas são certamente o maior problema da modernidade, que afeta praticamente todas as nações do mundo, causando violência e sofrimento às famílias. Nosso governo age de forma integrada, reunindo ações de prevenção, assistência social, repressão e socialização dos atingidos pelo tráfico e consumo de drogas. No trânsito, temos intensificado as ações educativas, a fiscalização e a sinalização das vias. Foram implementados mais de 260 mil metros quadrados de sinalização horizontal e instaladas mais de 1.400 placas de sinalização vertical nas diversas regiões administrativas do Distrito Federal. A solução do transporte do DF passa pela priorização do transporte público. Apesar dos fortes investimentos dos últimos anos na malha viária, o fato é que ela se encontra saturada com a individualização do transporte por meio do carro particular. Por isso, formulamos o Plano Diretor de Transportes Urbanos, que já está sendo implementado com o programa de ciclovias. O início das obras do VLP no trecho Santa Maria Gama Asa Sul e as faixas exclusivas para ônibus. Da mesma forma, estamos trabalhando para viabilizar o VLT e o ramal norte do VLP. Na gestão do transporte público, estão em curso várias medidas, como a completa reestruturação do sistema, a retomada do controle do sistema de bilhetagem automática, o custeio das gratuidade de transporte dos deficientes, da integralidade do passe livre estudantil, instalação de comitês locais de transporte, rigor na fiscalização dos ônibus e dos piratas e remanejamento de linhas. Já está em andamento a licitação do novo modelo de concessão dos serviços do sistema de transporte público, cuja proposta é fazer a concessão dos serviços por bacias. Ao iniciar o governo, assumiu o compromisso de concluir as obras em andamento e iniciar outras. Todas elas necessárias ao bem-estar da população, sem esquecer da necessidade de recuperar inúmeros bens públicos, como escolas, hospitais, postos de saúde, pontes, viadutos, estradas, ruas, calçadas, ciclovias, espaço de cultura, lazer e esporte que se encontravam com alto grau de deterioração. Muito já foi feito no primeiro ano, mas ainda há muito o que fazer, como concluir nossos projetos de iluminação pública, de ciclovias, da torre de TV digital, reformar o planetário, reformar e construir equipamentos comunitários de esporte e lazer e pontos de encontros comunitários, levar melhoria ao sistema viário, estacionamentos, calçadas e saneamento básico. Para suprir a falta de recursos para investimentos, estamos buscando os recursos do governo federal, especialmente do Programa de Aceleração do Crescimento. Parte desses recursos, inclusive, já estão chegando no Distrito Federal, como os recursos para unidades habitacionais e implantação de equipamentos comunitários em várias localidades. Paralelamente aos cuidados que estamos dispensando às nossas cidades e à sua qualidade de vida, temos o compromisso de preparar a capital da República para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo de Futebol. As obras do Estádio Nacional estão sendo executadas sem recorrermos a qualquer empréstimo, dentro de um rígido controle de acompanhamento, quer do meu governo, quer do Tribunal de Contas do Distrito Federal, quer do governo federal, quer da FIFA, e, portanto, estamos em dia com o nosso cronograma. A implementação de políticas públicas eficientes depende de uma administração pública bem organizada, com recursos humanos bem capacitados e recursos materiais em quantidade e qualidade necessários para atender a população. Em 2011, reestruturamos todos os órgãos, adequando-os aos novos tempos e às novas demandas da sociedade. Na área de recursos humanos, apesar das dificuldades econômicas e financeiras que herdamos do governo anterior, honramos todos os compromissos de recomposição salarial aprovados em 2009 e 2010. Todas as categorias tiveram recomposição salarial e ainda contratamos mais de 6.500 servidores nas áreas prioritárias do governo, como saúde e educação. Para melhorarmos a gestão, elaboramos o regime jurídico dos servidores públicos distritais, certamente um marco na história do funcionalismo dessa cidade. Preocupa-nos, porém, a despesa líquida com o pessoal do Poder Executivo. Estava em 43,40% da receita corrente líquida quando assumimos o governo. Mas as leis anteriores aprovadas elevaram as despesas em mais de 600 milhões, o que elevou o percentual para 46,1% no final de 2011. O que deixa o governo sem margens para autorizar qualquer aumento na despesa com o pessoal, especialmente porque, ainda para esse primeiro quadrimestre, a despesa deve ser acrescida em mais de 400 milhões de reais, já comprometidos com reajustes e contratação de pessoal. Também revisamos contratos, alteramos rotinas e procedimentos para melhorarmos a qualidade das despesas correntes, o que gerou uma economia só em 2011 de cerca de 85 milhões de reais. Na gestão orçamentária, financeira e fiscal, vamos começar a trabalhar com um plano plurianual e um orçamento feito pelo meu governo, o que vai facilitar a gestão. Essa lei orçamentária de 2012 resgata a participação direta da população na formulação das prioridades de gasto do governo, com o orçamento participativo realizado com as plenárias em todas as cidades. Também procedemos a alterações na legislação tributária e adotamos novas medidas de recuperação de créditos, o que nos tem trazido resultados positivos. Adotamos um novo modelo de transparência no governo e estamos trabalhando arduamente no controle dos atos de gestão, com o propósito de corrigir falhas e melhorar a qualidade do gasto público. Sem promover perseguições políticas, o governo não abriu mão de dar o devido andamento a todas as investigações iniciadas com as denúncias da Caixa de Pandora. As empresas que comprovadamente haviam lesado o patrimônio público foram declaradas inidôneas, impedidas de participar de novas licitações ou contratos, e todas as medidas jurídicas necessárias ao ressarcimento dos prejuízos foram adotadas. Na área do desenvolvimento social e transferência de renda, adotamos várias iniciativas para reduzir as profundas desigualdades sociais que marcam o Distrito Federal, conforme apontam diferentes indicadores. Do conjunto de medidas adotadas, podem ser citadas a reestruturação e modernização da Secretaria de Desenvolvimento Social e transferência de renda, a consolidação do Plano DF Sem Miséria, a adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o recadastramento das famílias assistidas, a complementação do Bolsa Família e o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. Na área de Direitos Humanos e Cidadania, foram realizadas várias ações pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, com o objetivo de atender bem ao cidadão, de prestar assistência a dependentes químicos, de fortalecer pela educação o combate ao uso de drogas ilícitas e à violência sexual, de mobilizar a sociedade civil para medidas de prevenção e combate à violência no país, de educar, profissionalizar e fazer a reinserção social dos sentenciados do sistema penitenciário. Há no governo muitas medidas em discussão e implementação para a promoção do desenvolvimento econômico, como a reformulação da Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do DF, a captação de recursos junto a diferentes organismos nacionais e internacionais, a nova lei da microempresa, a política de fomento do BRB, investimentos em ciência e tecnologia, em turismo e agropecuária. O ordenamento e a ocupação do solo tem sido atenção especial do governo. Já tramita nessa casa, desde o início do segundo semestre do ano passado, a atualização do PEDOT, com vistas a sanear as deficiências deixadas pelo PEDOT vigente. Estão em fase final de discussão com a sociedade, por intermédio da Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano, o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília e o projeto de lei de uso e ocupação do solo, dois importantes instrumentos para as ações do governo. Na área do meio ambiente, os órgãos do governo atuam para preservar a sustentabilidade dos recursos naturais. No que se refere à política de gestão dos resíduos sólidos, além da nova lei de regulação, aprovamos o plano de intervenção técnico-política de gestão dos resíduos sólidos em sintonia com a política nacional para essa área. No que toca à habitação, está em curso a construção de unidades habitacionais na Vila de Nox, na Estrutural, nas QRs 2 a 5 da Ceilândia, na Vila Varjão e no Sol Nascente, além das moradias já entregues. Queremos também que cada cidadão tenha sua moradia regularizada. Por isso, além das várias medidas já adotadas, criamos a Secretaria de Regularização de Condomínios. A renda do brasileiro está aumentando e a sua distribuição também. No Distrito Federal, começamos a reverter o quadro de estagnação no nível de emprego. No final do ano passado, segundo os dados do DIEESE, a taxa de desemprego era superior a 13%, mais do que o dobro da média nacional. Após esse primeiro ano de intenso trabalho, reduzimos a taxa para 11%. O número de desempregados caiu de 191 mil para 155 mil, o que representa o menor índice dos últimos 20 anos, segundo a pesquisa de emprego e desemprego do Distrito Federal. Apesar de o dado ser positivo, não podemos ficar satisfeitos enquanto houver desempregados. Por isso, em 2012, esperamos impulsionar a geração de emprego e renda e reduzirmos mais significativamente essa taxa de desemprego. Nos aspectos institucionais, estabelecemos vários outros canais de relação do governo do Distrito Federal com outras instituições. Temos um diálogo permanente com os movimentos sociais, com os sindicatos e com os demais segmentos organizados da sociedade. Retomamos o diálogo com as embaixadas e com os municípios do entorno. Com o governo federal, estamos conseguindo viabilizar os projetos de interesse de nossa unidade federativa. E temos contado com o empenho pessoal de nossa presidenta Dilma Rousseff para ajudar o Distrito Federal. Com as senhoras e os senhores deputados dessa casa, disse que construiria uma relação de parceria e respeito mútuo, pois tenho a convicção de que compartilhamos objetivos comuns para o bem de Brasília. Na prática das relações diárias, isso vem se confirmando. Mantivemos durante todo o ano de 2011 um diálogo permanente, franco e respeitoso. E vamos continuar agindo assim, respeitando as diferenças de concepções de mundo e trabalhando para encontrarmos as melhores soluções legislativas para as nossas cidades. Diversamente de governos anteriores, temos procurado prestigiar os projetos de iniciativa parlamentar. Foram sancionados mais de 70% dos projetos dos deputados que chegaram ao governador até o final do ano de 2011, numa clara demonstração de respeito ao trabalho desenvolvido pelos senhores e senhoras. Ressalto que a atuação dessa casa foi decisiva na aprovação de matérias importantes de iniciativa do Poder Executivo, o que mostra a responsabilidade, a maturidade e a compreensão da importância de seu papel nos destinos da capital federal. Das 148 proposições do Executivo aprovadas em 2011, podemos destacar o conjunto de leis para melhorar a saúde do Distrito Federal, o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade também do Distrito Federal, a nova legislação do processo administrativo fiscal, a nova lei da microempresa, o plano pela superação da extrema pobreza, o DF Sem Miséria, e a lei de suplementação do Bolsa Família, a gestão integrada de resíduos sólidos, a gestão democrática nas unidades públicas de ensino, a regularização das feiras, a suplementação do Bolsa Família e o regime jurídico dos servidores públicos. Faço um adendo nesse momento para, né, Chico, convidar a todas e a todos para a sanção da lei amanhã lá na Ceilândia, a lei das feiras, às 15 horas. Obrigado. Dando continuidade à mensagem do governador, para concluir essa exposição, reafirmo o meu compromisso de trabalhar incansavelmente pelo Distrito Federal e sua população, pois quero que, ao final do meu mandato, sejamos reconhecidos como a cidade que cuida das crianças, ainda no ventre das mães, passando pela creche, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e aptas para chegar à universidade. Que garanta a acessibilidade às pessoas com deficiência, que respeite os idosos, a cidade que investe na cultura, no esporte, no lazer e na inclusão digital. A cidade que cresce, mas que cresce com qualidade. A cidade que investe bem cada centavo arrecadado de seus contribuintes. Todas essas ações vamos realizar sem abrir mão também do compromisso com a ética, a moralidade e o trato honesto e republicano com a coisa pública. Atravessamos esse primeiro ano de gestão sem sofrer qualquer denúncia de desvios ou má gestão no Distrito Federal. Não há um questionamento sério contra a nossa retidão no exercício do mandato de governador. Como reafirmamos em nosso planejamento estratégico, o grande desafio à nossa frente é fazer de Brasília um exemplo de civilidade. Tenho uma convicção ao ver a atuação forte e decidida dessa casa, nesse primeiro ano de meu governo, de que partilhamos os mesmos objetivos de realização do bem comum e da melhoria da vida de nossa população. Em 2012, por termos tido sucesso na construção de um alicerce administrativo e legislativo sólido. Temos a oportunidade de, juntos, promovermos um ano de conquistas fundamentais para o alcance do futuro que sonhamos em comunhão. Por isso, tudo ao mesmo tempo em que agradeço o apoio até aqui recebido, espero intensificar a relação de parceria, respeito e apreço com as senhoras e os senhores deputados nesta e nas próximas sessões legislativas. Agnello Queiroz, governador do Distrito Federal. Pode.
Manda encadernar e manda assim. Não quis.
Queria também comunicar a presença do excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Wellington Luiz, do excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, deputado Cláudio Abrantes, do excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, deputado Evandro Garla, do senhor secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, Denilson Bento da Costa, do senhor secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, Marcelo Piancastelli, da senhora Maria Lava, ex-deputada federal, do senhor Adalto de Almeida Rodrigues, administrador do CIA, do senhor Hélio das Chagas, administrador regional do Varjão, da senhora Isaldete Carneiro Souza, administradora regional do Recanto das Emas, da senhora Geralda Godinho, administradora regional do Riacho Fundo 2. Queria cumprimentar o secretário de governo, deputado federal Paulo Tadeu, que veio representando nesta ocasião o governador do Distrito Federal, senhor Agnello Queiroz, a presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, doutora Marli, o vice-presidente desta casa, deputado doutor Michel, o nosso primeiro secretário, que assumiu recentemente, deputado Olaí Francisco, assumiu a vaga da mesa, o nosso segundo secretário, deputado Ailton Gomes, e o terceiro secretário, deputado Joey Valle. Queria cumprimentar também a deputada Arlete Sampaio, que retorna a esta casa, dando uma grande contribuição à nossa bancada do PT-PRB e, com certeza, à nossa Casa de Leis, com a grande experiência que Vossa Excelência tem, não só como deputada distrital, mas também vice-governadora, que já foi a experiência do Poder Executivo e vai, com certeza, brilhantar o trabalho dessa casa. Nosso companheiro deputado Asni de Ruri, deputado Agaciel Maia, também nosso companheiro, companheiro Chico Vigilante, deputado Cláudio Abrantes, deputado Evandro Garla, a deputada Liliane Roriz, deputado Washington Mesquita, a deputada Eliana Pedrosa, a deputada Serina Leão, o deputado Rony Neme, deputado Robério Negreiros, a deputada Luzia de Paula, deputado Benedito Domingos, o deputado Paulo Roriz, deputado Dr. Charlie, o deputado Israel Batista e o deputado Chico Leite. Agora eu não confundi, deputado Chico Leite. Queria cumprimentar também todas as autoridades que estão aqui presentes, integrantes do governo do Distrito Federal, lideranças empresariais, comunitárias, eclesiásticas e os demais convidados que abrilhantam esta sessão. Queria agradecer a intervenção do deputado Paulo Tadeu, que, é claro, representa aqui as palavras do governador do Distrito Federal, onde deixa clara a atuação do primeiro ano dessa sexta legislatura. Os parlamentares e os 24 parlamentares, independente de pertencer à base ou oposição, com a responsabilidade que tem com o povo do Distrito Federal, participaram profundamente da aprovação dos projetos que deram o norte ao governo do Distrito Federal. É bom lembrar aqui que o pacote da saúde aprovado por esta Casa de Leis foi aprovado, inclusive, na primeira semana dos nossos trabalhos, antes mesmo da eleição das comissões permanentes. E os deputados não se furtaram em aprovar um pacote de leis que garantia um planejamento, que garante um planejamento de 4 anos na gestão da saúde, o que possibilitou o governo do Distrito Federal na contratação de mais de 5 mil servidores na área da saúde para melhorar o atendimento à população do Distrito Federal. No projeto das feiras, que será regulamentado amanhã, assinado, sancionado amanhã, às 15 horas na Ceilândia, que foi debatido e discutido nesta casa, que recebeu, inclusive, mais de 20 emendas parlamentares, aperfeiçoando o projeto para que chegasse naquilo que a sociedade e os feirantes almejam no Distrito Federal. Amanhã, inclusive, os deputados estão convidados, como o deputado Paulo Tadeu. Na data de hoje é uma sessão solene. No dia de amanhã nós não temos votação em plenário. Nós temos uma reunião dos 24 parlamentares na próxima terça-feira, às 14 horas, na presidência dessa casa, onde definiremos alguns assuntos e também uma pauta de votação para esse semestre, esse primeiro semestre. O que não impede, então, amanhã, que os parlamentares estejam na sanção desse importante projeto que regulamenta a questão das feiras no Distrito Federal. Aprovamos aqui, deputado Paulo Tadeu, o projeto da gestão democrática na área da educação, que garante a participação da sociedade, e esse projeto recebeu mais de 54 emendas por parte dos parlamentares dessa casa, debatido amplamente com seminários e audiências públicas para que chegasse naquilo que a comunidade escolar e a comunidade do DF almeja no Distrito Federal. Aprovamos aqui o Plano Diretor de Transporte Urbano, que vários governos tentaram aprovar, mas que esta casa, nesta legislatura, com senso de responsabilidade, aprovou, garantindo que o governo do Distrito Federal concorresse junto ao governo federal, ao PAC da mobilidade, com um incremento de R$2,4 bilhões por parte do governo federal, prevendo um investimento de R$7 bilhões no transporte público do Distrito Federal, com a construção do VLT e do VLP. Aprovamos também nesta casa o projeto da TerraCap, passando a ser uma agência de desenvolvimento social, o que possibilita ao governo do Distrito Federal, de forma legal, investir no social no Distrito Federal. Esta casa não se furtou em nenhum momento de assumir as suas responsabilidades, de enfrentar os debates polêmicos, os 24 parlamentares, e junto a isso, os 24, a mesa diretora e os demais parlamentares não se furtaram e adequar a Câmara Legislativa à Lei de Responsabilidade Fiscal, fechando o seu ano de 2011 no menor patamar da história, com um percentual de 1,46%. Cortamos na própria carne, no primeiro momento, para que no final pudéssemos dar aos servidores desta casa, que contribuíram com esse trabalho, de forma firme e transparente, um reajuste salarial já para o ano de 2011 e o ano de 2012. E pode ter certeza, deputado Paulo Tadeu, secretário de governo, que representa nesse momento o governador do Distrito Federal, e a nossa presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, doutora Marli, que essa casa em nenhum momento vai se furtar da sua responsabilidade de fazer o enfrentamento do debate de forma altiva, responsável e respeitosa, garantindo, é claro, a autonomia e a harmonia dos poderes, seja do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Nós também ajudamos para que, na área de segurança pública, deputado Ailton Gomes, deputado Tom Michel, deputado Wellington e deputado Cláudio Abrantes, investimentos na área de segurança pública fossem feitos. A redução na Polícia Militar do Interstício, no Corpo de Bombeiro e na própria Polícia Civil, com a assinatura de um decreto da presidente Dilma, garantiu a promoção jamais vista na carreira da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil do Distrito Federal, garantindo mais de 11 mil promoções no ano de 2011, quase 90% do efetivo da corporação. E no Corpo de Bombeiro, aonde nós chegamos, comandante-geral do Corpo de Bombeiro, Coronel Lopes, com a permanência apenas de 2 soldados nas fileiras da corporação do Corpo de Bombeiros. É bom lembrar esse avanço, porque esta casa esteve ativamente participando no investimento, seja tecnológico, seja salarial, que visa o valorecimento e fortalecimento dos recursos humanos dos servidores públicos do Distrito Federal. Então, deputado Paulo Tadeu, secretário de governo e presidente do Tribunal de Contas, esta casa vai trilhar este ano ainda, e os demais 3 anos, os 2 anos, com toda certeza, num patamar de transparência, de firmeza e de, claro, ajuda ao governo do Distrito Federal, numa parceria, para que nós possamos viver numa sociedade mais justa e igualitária, onde prevaleça, em todo instante, a vontade do povo do Distrito Federal. Então, quero aqui fazer o reconhecimento aos servidores dessa casa, sejam efetivos ou de livre provimento, e aos 24 parlamentares que trabalharam diuturnamente, batendo um recorde, inclusive, nas audiências públicas, nas comissões gerais e na aprovação de projetos de parlamentares, criando, inclusive, uma cultura diferente, onde dos 4 projetos que foram arguídos em constitucionalidade, somente 1 foi declarado inconstitucional, mostrando que esta casa está agindo, aprendendo e amadurecimento com a participação da sociedade. Então, a todos aqui, meu muito obrigado. Queria encerrar minhas palavras e, inicialmente, deputado Paulo Tadeu, agradecer a presença de Vossa Excelência, que veio aqui representando o governo do Distrito Federal, como secretário de governo, né, agradecer pelo gesto simpático, gesto de amizade e apreço ao Poder Legislativo, que fez questão de aqui comparecer, sinalizando o relacionamento respeitoso e harmônico do Poder Executivo em relação a esta Casa de Leis. Neste momento, suspendo a presente sessão por 5 minutos para a saída do senhor secretário de Estado de Governo do Distrito Federal e demais autoridades, após o que retornaremos aos trabalhos desta sessão com um grande expediente. Está suspensa a presente sessão por 5 minutos. Está reaberta a presente sessão. Com um grande expediente. Como informamos anteriormente, passaremos agora aos pronunciamentos dos deputados líderes de partidos e blocos parlamentares. Oi? Estou querendo ir lá. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse nosso retorno ao trabalho legislativo aqui nesse plenário, senhor presidente, eu quero primeiro comunicar, já comunicamos oficialmente, de que não é uma prática do Partido dos Trabalhadores e nem do nosso bloco parlamentar. A nossa prática é o rodízio. Entretanto, os companheiros que compõem, a companheira que compõe o nosso bloco parlamentar, deputado Chico Leite, deputado Vasni, deputada Arlete Sampaio, Vossa Excelência, deputado Patrício, deputado Evandro Garla, fazendo uma discussão a respeito da liderança, deputada Gaciel, resolveram achar por bem me reconduzir à liderança do bloco, ou seja, continuar liderando o bloco PT-PRB até durante esse ano, né? Até o final do ano. Portanto, eu quero dizer aqui da minha satisfação, né? Fico muito agradecido, fico muito honrado com a posição dos companheiros de terem pedido, né, para que eu continuasse com essa tarefa. Sei que não é fácil de liderar esse processo. Segunda questão, eu quero registrar a minha satisfação, deputado Garcia Maia, o prazer mesmo, Vossa Excelência estava lá, de ter assistido hoje a posse do bancário sindicalista mineiro, eu que conheço ele há mais de 30 anos, inclusive chamo ele de Mineirinho, né? Que é o nosso amigo Jacques Pena, na presidência do Banco Regional de Brasília. E a certeza de que o Banco Regional de Brasília, que é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do Distrito Federal e da região Centro-Oeste, de que ele está em boas mãos, sobre a direção do Jacques e da diretoria que ele compôs para tocar aquele banco. O Alaí, que foi presidente interino e que continua na direção do banco, e outros companheiros. Porque, deputado Alaí Francisco, eu estou sabendo, e logo, logo vai vir a público, coisas terríveis, deputado Garcia Maia, que fizeram com o BRB. Por exemplo, faltando 2 dias para a chamada Operação Caixa de Pandora, abertura da Caixa de Pandora, deputada Liliane, fizeram uma operação no BRB, que é uma operação criminosa. Pegaram títulos podres, que eram títulos de um fundo chamado Fundo de Compensação de Elevação Salarial, que é um título que não existe mais, deputada Eliana Pedrosa, que já tinha sido comprado pelo Tesouro e tinha sido descartado, portanto, não tinha validade nenhuma mais. E um elemento aí, que eu não posso citar o nome ainda, em função de estar em segredo de justiça, mas que tem um apelido de bode, plantou o bode exatamente dentro do BRB. Esse bode fez uma operação que dá um prejuízo já contabilizado de 134 milhões ao Banco do Brasil. 134 milhões, esse deputado Arlete Sampaio, é o prejuízo dessa operação do bode. Mas tem uma outra operação desastrada, que é a operação das cooperativas de transporte, 4 cooperativas, também dá um prejuízo de 70 milhões, já contabilizado, mas que chega, quando concluir, a mais de 100 milhões, também das cooperativas. E mesmo assim, o banco ainda vai dar lucro. Portanto, é para demonstrar a fortaleza que é o Banco de Brasília.
Eu gostaria de uma parte, por favor.
Conselho da parte do deputado Gaciel Maia.
Inicialmente, eu quero, deputado Chico Vigilante, parabenizar a Vossa Excelência, mas mais do que a Vossa Excelência, os meus colegas do PT e do PRB que o conduziram novamente à função de líder, pela sua característica, pela sua experiência, por ter exercido mandato de deputado federal, por ser um homem corajoso, tá certo? Por enfrentar a posição de governo, ter um perfil adequado a essa liderança. Nós sabemos que o exercício do executivo é um exercício espinhoso, né? São mumuitas frentes, muitos ataques, e Vossa Excelência, durante o ano de 2011, fez isso aqui com muita garra, tá certo? Com muita determinação. Então, eu acho mais do que justo, né, os colegas te reconduzirem à liderança que Vossa Excelência fez de maneira brilhante. No que diz respeito ao segundo aspecto, que é o aspecto do nosso Banco Regional de Brasília, é lamentável que nós tenhamos copiado o modelo que levou muitos dos bancos estaduais a fecharem suas portas, que é uma ingerência política, que é um determinado atendimento político, que o que aconteceu com esse problema dessas cooperativas, principalmente, é politicamente ser feito empréstimo a grupos ou empresas que nós sabemos que não ia ter condições de ressarcir. Então, determinados aspectos, e olhe que os técnicos de bancos, economistas, os profissionais que trabalham no BRB, esses profissionais sabem, existem regras e indicadores, que é uma espécie de manual para qualquer banco, de que chegou a um determinado nível de risco pelas análises de balanço e as garantias oferecidas quando vai se fazer um empréstimo, de que se fizer aquilo vai perder. E essa comprovação de um prejuízo, sei lá, de 200 milhões de reais para o Banco Regional de Brasília, e ele continuar sobrevivendo, porque muitos bancos regionais fecharam com um prejuízo de 40, 50 milhões. Então, se o nosso banco BRB sobrevive a um prejuízo dessa magnitude, significa dizer que é um patrimônio que essa cidade não pode abrir mão. E a questão de gerenciamento financeiro é assim, ela é conjuntural, tá certo? A partir do momento que se coloque o Jacques Pena como presidente, um profissional da melhor qualidade, experiente, originário do Banco do Brasil, que leva uma equipe profissional, com certeza em breve, tá certo? Porque esse passado, esse pretérito aí vai ser uma questão de judiciário, de pena, de responsabilidade. O banco olhando para frente com a equipe técnica capacitada e profissional, com certeza o lucro do banco apurado em 2012 para 2013 vai ser um lucro que nos vai dar orgulho. Portanto, desde o início, a começar com o Edmilson, que tomou posse, com o grupo que vem fazendo essa luta, apresentou um plano de recuperação do banco por 100 dias à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Então, há uma grande expectativa nossa aqui da Câmara Legislativa, tá certo? De que o BRB galgue a posição que ele merece, por ser um banco que tem uma ligação muito forte com a nossa cidade. E o resultado desse banco é um resultado para ser comemorado por todos nós. Então, eu parabenizo a Vossa Excelência pela liderança e parabenizo mais uma vez por estar fazendo a defesa do Banco Regional de Brasília. E isso que é um patrimônio não só do governo do Distrito Federal, mas de todos os brasileiros.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência incorporar o meu pronunciamento. Mas, deputada Gaciel, para Vossa Excelência ter uma ideia do absurdo que foi essa operação do bode, a informação, deputada Liliane Roriz, que eu tenho é que o bode comprou os títulos por R$1 e apurou no mercado, dentre BRB e outras instituições, deputado Patrícia, ele apurou R$1 bilhão. R$1 bilhão foram apurados. Com títulos que ele tinha comprado por R$1. Felizmente, a Polícia Federal está investigando e seguramente esse bode não vai ficar cheiroso. É porque é realmente uma situação gravíssima. Mas eu quero abordar aqui, deputado Patrício, um segundo aspecto importante, Agora, durante o recesso, eu que sou diretor, licenciado do Sindicato dos Vigilantes, tive a oportunidade de participar das assembleias da minha categoria e de uma das greves mais poderosas já encetadas aqui no Distrito Federal, que foi a greve dos vigilantes. Greve que nós saímos vitoriosos. A verdade, deputado Arlete Sampaio, é que os vigilantes têm, a partir retroativo ao dia 1º de janeiro, um reajuste entre as perdas salariais que a gente tinha, mais o risco de vida, que passa a compor o salário, de 20% em cima da remuneração existente. Portanto, foi uma greve importante. O que há de se lamentar no aspecto da greve dos vigilantes foi a atitude incorreta, atitude não autorizada pelo governador do Distrito Federal, tanto é que o governador se solidarizou com a greve dos vigilantes, deputado Chelo, foi a atitude que me envergonha, e eu disse para ele que aquela atitude me envergonhava, do procurador do Distrito Federal. Procurador-geral, doutor Rogério Leite, que foi permitir que a procuradoria, a revelia do governador, entrasse na justiça, porque era uma disputa entre trabalho e capital, não tinha nada a ver com o governo. Tanto isso é uma questão que deixa a gente muito triste. Mas, por outro lado, me alerta, me anima, e eu faço questão de registrar aqui dessa tribuna, a participação fundamental na nossa paralisação, deputada Eliana, de um homem que conhece profundamente esse setor, que é um empresário licenciado e que hoje é um senador da República, que é o senador Ulisses de Oliveira. Portanto, a coisa, quando ela se dá direito, eu faço questão de registrar de público, é um empresário licenciado que teve a capacidade, ao procurá-lo na casa dele no sábado, colocar a situação que estava, ele orientou os subordinados, as pessoas que assumiram a direção na empresa, para que buscasse o entendimento, para que fosse no sindicato patronal, para que a gente chegasse no entendimento da categoria. Portanto, eu quero registrar de público aqui a participação importante e fundamental do senador Eunício de Oliveira, bem como do presidente do Sindicato das Empresas, o Irinaldo, que tem um apelido, todos nós chamamos ele de Índio, que também teve uma participação importante. Mas quero, deputado Rondinem, Vossa Excelência, que é do PMDB, sei que o senador Eunício tomará conhecimento desse pronunciamento, mas quero até que Vossa Excelência, ao encontrá-lo, diga da nossa satisfação, da satisfação da categoria dos vigilantes com relação ao comportamento exemplar que ele teve nesse processo de buscar o entendimento e de fazer com que a gente chegasse a uma situação onde a proposta trabalhada no Ministério Público do Trabalho e a participação da Procuradora do Trabalho, a doutora Soraya, que mediou a negociação, também foi importante, importantíssima, para que nós tivéssemos 5 mil vigilantes aprovando a proposta por unanimidade, praticamente. Passamos 20% no salário, o ticket que era 13,50 passou para 17, mantivemos todas as cláusulas da convenção anterior e tivemos dias abonados sem nenhuma punição àqueles trabalhadores. Portanto, foi importante, fundamental, a participação de todos para que a gente chegasse nesse entendimento. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputado doutor Charles.
Senhor presidente, eu queria tão somente aqui falar para Vossa Excelência, aos nossos colegas, às nossas caras e caros deputados, que o nosso bloco agora é composto de mais um membro e a gente quer dar aqui os parabéns e receber com o maior carinho o deputado Paulo Roriz. Muito obrigado pela sua presença, de estar aqui conosco, e o Parlamento engrandece com a presença de Vossa Excelência aqui. Então, dizer a Vossa Excelência, presidente, que eu passo de agora em diante, eu assumo, entendeu, a liderança do bloco, e para que a gente possa fazer questões propositivas, que a gente possa realmente trabalhar, possamos votar e melhorar realmente esse ano, fundamentalmente melhorando, como disse, a vida das pessoas do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado doutor Charles. Eu só solicito a Vossa Excelência que faça esse comunicado oficialmente, tanto da questão da composição do bloco, como também da liderança de Vossa Excelência, junto à assessoria aqui da mesa. Quero agradecer, parabenizar o deputado Paulo Roriz pela assunção de Vossa Excelência no mandato parlamentar, pelo Partido DEM, seja bem-vindo. A presença de Vossa Excelência, pela experiência que tem, inclusive, da legislatura anterior, a brilhante agradece muito o poder legislativo. Então, seja bem-vindo para que possa exercer um grande trabalho pelo bem da população do Distrito Federal. Receba nossas boas-vindas. Nesse momento, chamo para fazer uso da palavra a deputada Helena Pedrosa. Vossa Excelência com a palavra. Ao tempo que passa a presidência, o deputado Olair Francisco.
Meu boa tarde a todos, a todas, a galeria, a imprensa, aos deputados aqui presentes, aos nossos representantes da mesa diretora. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas à deputada Arlete Sampaio, ao deputado Paulo Roriz, ao deputado Charles, doutor Charles, três parlamentares com muita experiência que tenho certeza que vão dar um ritmo a essa casa ainda mais dinâmico que nós já tínhamos aqui. Tenho certeza que esse ano será um ano assim, de muita produtividade. Sejam bem-vindos. Eu quero que vocês se sintam perfeitamente acolhidos. Nós ficamos muito felizes. Nós, do Partido Social Democrático, ficamos muito felizes com essa possibilidade dessa convivência agora, esse ano, aqui na Câmara. Quero também dizer a todos os colegas aqui presentes que é muito feliz, que é muito bom poder revê-los. A gente passa um tempo, né, e sem ver, e aí a gente percebe que construiu uma relação gostosa. Independente da gente ter algumas vezes, algumas disputas, algumas discussões, mas eu penso que o ano de 2011 foi um ano de construir bons relacionamentos aqui dentro dessa casa. Quero parabenizar o deputado Chico Vigilante pela recondução à liderança do PT, ao deputado Vasni pela recondução à liderança de governo. Eu hoje estou falando como líder do PSD, não sei se continuarei líder, nós teremos uma reunião, espero que ainda hoje, se não amanhã, mas nós estamos tentando fazer essa reunião ainda hoje para podermos definir a liderança e outras posições do partido aqui na Câmara Legislativa. Mas eu gostaria de tocar num assunto que diz respeito à fala do secretário Paulo Tadeu. Na verdade, ele estava lendo uma mensagem do governador, em que foi dito que o governo foi recebido com um déficit de caixa e que o governo trabalhou para superar isso. Eu só queria fazer esse pontuamento porque eu acho importante que as coisas sejam colocadas de uma maneira bastante clara, né? Nós terminamos o ano de 2010 com uma disponibilidade de caixa líquida de 1.260 milhões de reais em 2010. Em 2011, 1.393 milhões de reais. Tem uma variação de 10%, que é um pouquinho acima da variação da inflação, mas isso quer dizer o seguinte: se acreditarmos que o governo foi recebido com déficit, nós temos que acreditar também que o governo permanece com déficit, né? E o que é só para poder exemplificar, porque em síntese os números é muito claro. Passamos com saldo de caixa. O governo do Distrito Federal, graças a Deus, né, diferentemente de algumas unidades da federação, tem uma boa saúde financeira. Um outro aspecto também é que, eu não sei, o governador deu uma ênfase, ó, agora é 2012, é o orçamento que nós fizemos. Eu só queria voltar atrás mais um pouquinho. O orçamento de 2011, no período de transição, liderado pelo deputado Paulo Tadeu, o orçamento de 2011 foi todo remodelado em tudo que o governo pediu. E uma amostra de que, na verdade, essa questão do orçamento, desse planejamento que disse que foi feito, nós já tivemos, só agora no mês de janeiro, 8 decretos de suplementação de crédito, totalizando 136 bilhões de governo. Mostrando que as mexidas, né, que se faz, né, por mais que se faça um planejamento, você é um processo dinâmico, você vê que alguma coisa ficou para trás, que tem que ser mexida, etc. Então, é só para pontuar que realmente o orçamento de 2011, né, não pode ser creditado aquilo que foi dito aqui também, porque foi feito a feição do governador e tivemos muitas mexidas assim, como eu tenho certeza que esse foi feito, se já mexemos 8 vezes agora em janeiro de 2012, tenho certeza que outras mexidas serão necessárias. O processo da gestão é um processo dinâmico. Então, eu queria fazer essa pontuação.
Uma parte, deputada Eliana, aqui de cima.
Ah, pois não.
Eu queria só partilhar a Vossa Excelência para ponderar algumas falas aqui do próprio secretário Paulo Tadeu, até porque a realidade hoje da população do Distrito Federal não convém com a fala do próprio secretário. O que a gente percebe, deputada Eliana, ainda é uma grande ineficiência por parte do governo do Distrito Federal. Isso se dá em várias áreas que parece que até agora ainda não conseguiram acertar o passo, deputada Eliana. E eu vou lhe dar grandes exemplos que no começo desse ano de 2012, que se em 2012 nós ainda formos falar em herança maldita, nós podemos falar de herança maldita, quem sabe, até 2014. Nós temos o programa Nota Legal, que realmente não funcionou no começo desse ano, que causou uma grande polêmica, né, aí a toda a população do Distrito Federal. Então, não há que se falar em herança maldita nesse sentido. Nós temos também um problema grave, que é a exoneração de uma forma, eu acredito que, se não é ilegal, é de uma forma imoral dos diretores das escolas públicas, desobedecendo, inclusive, uma ordem judicial. Então, o que eu vejo ainda, deputada Eliana, em cima do discurso de Vossa Excelência, é que o recurso realmente não faltou, até porque o governo recebeu, o Estado com caixa, não com caixa deficitário. E o que eu queria também deixar claro nesse primeiro dia nosso de sessão é o número de contratos emergenciais que foram firmados no ano de 2011, que foram altíssimo, mais de 800 milhões de reais de contratos emergenciais que o governo do Distrito Federal firmou. Então, acredito que essas práticas realmente precisam de ser abolidas, né, na administração pública, que quer transparência, que quer gestão, que quer tratar a população do Distrito Federal, até porque tudo o que o secretário Paulo Tadeu falou, e vários avanços desses foram conseguidos, inclusive com a ajuda da oposição aqui na Câmara Legislativa, isso ainda a população não sentiu. Eu só deixo, deputada Eliana, um alerta para que nos determinados findos, 4 anos que nós vamos ter desse governo, a única herança não seja um ginásio enorme que vai ser deixado, que vai custar mais de 1 bilhão aos cofres públicos, sem uma utilização frequente, que essa não seja a única grande obra do governo do Distrito Federal. Então, é um apelo que nós fazemos, até porque a Copa é muito importante para Brasília, mas o Distrito Federal precisa de viver de outras coisas. Nós estamos falando da média da população de desemprego em Brasília, que é o dobro da média nacional. Não é essa Brasília com fosso social que nós temos que nós estamos pensando para 2012, para 2013 e para 2014. E aqui eu quero deixar um registro, que o deputado Vasni, como líder do governo, foi prova disso. Em nenhum projeto que era bom para a sociedade de Brasília, a oposição deixou de votar. Votou todos com o governador do Distrito Federal, porque é bom para Brasília. Nós não vamos deixar também de apontar os defeitos e os erros para que a gente possa melhorar muito, não só a gestão, da Câmara Legislativa, dos projetos, mas que a população possa realmente sentir o que o Paulo Tadeu falou hoje aqui, que se você andar na rua, você realmente não tem essa sensibilidade dessa mudança toda.
Bom, pois não, deputado Vasni.
Bom, ferida. Deputada Eliana, eu e deputada Celina, eu quero inicialmente cumprimentar as colegas da oposição, porque, em primeiro lugar, tem uma característica: a oposição é marcadamente de mulheres e o primeiro princípio é o respeito e a consideração ao papel das mulheres, não apenas nessa casa, mas na vida política. E, para mim, tem sido um permanente aprendizado. Agora, eu quero deixar registrado que em matéria de gestão das finanças públicas, inclusive a senhora é membro da nossa comissão, nós temos feito um esforço enorme para poder reconduzir. Nós chegamos ao patamar muito próximo da linha prudencial. Isso é um reclamo da Lei Complementar 101. E boa parte desses compromissos, eles foram inerentes a reajustes salariais, né, que se deu poucos dias do novo governo. E o governo cumpriu todos eles. Imagine a senhora, um governo antecedendo o encerramento do seu mandato, dar para outro governo a atribuição de fazer reajustes salariais com grandes impactos. Eu sei que, como servidor público, isso é extremamente positivo, mas, como gestor das finanças públicas, isso é de uma absoluta irresponsabilidade e leviandade política. Não há outra terminologia a utilizar-se de uma atribuição que a nem foi a população que delegou, esta casa delegou provisoriamente até que as eleições ocorressem, e deixar como atribuição financeira de grande impacto. E o governador Agnello honrou. Honrou em função dos servidores e honrou em função de uma decisão dada pelos governantes da época. Então, em primeiro ponto, queria registrar. Com relação à demissão de diretores, eu acho que nós temos que ler direitinho o que, que o projeto de lei votado nesta casa, a deputada Celina, disse para nós. A decisão foi dada ao próprio governo fazer as modificações a partir de uma gestão anterior. Quer dizer, o governo não fez um ato ilegal, inclusive não fez a revelia de uma decisão tomada nessa casa. Então, eu acho que o secretário Denilson teve o cuidado de fazer o menor número possível. Deputada Eliana Pedrosa, a senhora acompanhou um pouco essa matéria, porque a senhora estava em Brasília, e isso se deu num período de recesso dessa casa, mas eu sei que a senhora acompanhou, né, e eu particularmente acompanhei alguns casos, houve o menor número possível de mexidas. Então, acho que é bom resgatar, porque se nós tivéssemos simplesmente interessado em fazer média política, teríamos feito numa escala significativa pelo grande número de escolas que nós temos. Mas, deputada Eliana Pedrosa, eu quero registrar aqui, deputada Celina, até em respeito aos colegas parlamentares oriundos da área da segurança, que pagaram um preço por não ter tido um reajuste almejado, desejado, com greve, inclusive, com ansiedade por parte da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e a própria Polícia Civil, que nós, este ano, praticamente superamos o famoso processo da pedalada. Deputada Celina, isso é de uma importância gigantesca de quem trabalha com finanças públicas em Brasília. A senhora sabe o que significa a pedalada, a senhora sabe a magnitude que ela significa, e eu acredito sim que isso ajudou enormemente as finanças públicas do Distrito Federal não sair do desequilíbrio. E por último, inclusive uma contribuição desta casa, foi a votação do projeto em relação à cobrança de um passivo que existia com relação à taxação da TV a cabo. Ora, nós tivemos um ingresso de recursos, deputada Celina, que inclusive ocorreu no final do ano, que veio viabilizar, inclusive, a essa questão que foi o limite prudencial. Ou seja, permitiu que nós não caíssemos no limite prudencial. E eu lembrei hoje isso para o secretário de governo, numa reunião que nós tivemos pela manhã. E isso se deve, sobretudo, a uma contribuição da Comissão de Economia e Orçamento desta casa e deste plenário de todos os deputados. Portanto, eu quero registrar que esta casa tem sido parceira para que evitasse que nós não tivéssemos um quadro caótico das finanças públicas do Distrito Federal. Muito obrigado, deputada, por me ceder do seu tempo.
Tá bom.
E, deputado, com relação à pedalada, só recordando, isso foi ainda em dezembro, né, que o senhor nos trouxe essa notícia, que é, do ponto de vista da gestão financeira do Estado, é muito importante. Até naquela ocasião, eu parabenizei o governo por isso. Mas o Diário Oficial de Janeiro mostra que houve alguma pedalada. Eu ainda não pude... Ah, bom. É porque eu ainda não pude fazer o dimensionamento, não fiz a soma.
Eu não falei que nós extinguimos ela, não chegamos a esse resultado.
Tá certo.
Mas reduzimos drasticamente. Inclusive, se tivermos o cuidado de ler as notas taquigráficas do ano passado, quando eu trouxe essa notícia aqui, os colegas deputados vão observar os termos que eu utilizei. Eu não falei que ele tinha sido integral, mas que foi uma significativa redução, e eu em breve trarei os números para os colegas parlamentares, porque não vim preparado para esse tipo de debate nesse momento. Obrigado.
Tá certo. Tá, Deliana, mesmo só... que não tenha sido integral, de qualquer maneira, se houve uma redução, eu quero continuar parabenizando o governo por isso, porque entendo que isso é uma evolução aí da gestão das contas públicas, e a gente sabe que muitas das correções, já fui gestora também, a gente não consegue fazer de uma só vez, pois não?
Só para concluir até o raciocínio do deputado Vasni, quando ele toca em dois assuntos e cita nosso nome, nós tivemos uma pedalada clara, deputado Vasni, quando o governo do Distrito Federal cancelou todos os desempenhos de 2011. Aquilo é uma forma de pedalada, inclusive o ex-secretário de Fazenda do Distrito Federal, ele responde uma ação, né, uma ação de civil aí de responsabilidade, por essa pedalada, porque é ilegal fazer o que foi feito aqui no governo do Distrito Federal, segundo a Justiça, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, em janeiro, que é cancelar os empenhos de 2011. Então, isso aconteceu, sim, esse ano, foi no Diário Oficial de quinta-feira, do começo do ano, sim, deputada Eliana. Só para esclarecer que ainda, como o deputado Vasni colocou, só para contribuição, e queria colocar também, deputado Vasni, quando Vossa Excelência fala sobre a questão dos diretores, só o que me estranha, deputado, é que saiu um Diário Oficial de domingo, deputado. E eu vou te dar mais uma informação. Nós temos um diretor da escola de Santa Maria que ficou na escola como diretor oficial, mas quem já respondia todos os ofícios era o diretor da secretaria. Ou seja, por um mês nós tivemos dois diretores lá. Então, isso são arbitrariedades que ainda estão acontecendo, né? E foi por isso que eu falei da ilegalidade, que nós temos as comprovações, inclusive a materialidade de tudo isso, para que coisas como essa ainda estão acontecendo no Distrito Federal. Seria só essa a minha contribuição.
Bom, para finalizar, só gostaria de dizer que a expectativa nossa, independente de nós nos posicionarmos como oposição aqui na Câmara Legislativa, nós não desejamos o pior, nós desejamos o melhor. E então fica aqui os meus votos de que o governador do Distrito Federal, a sua equipe, possa ainda melhorar ainda mais a gestão pública nesse ano de 2012, porque uma boa gestão pública sai ganhando todos nós aqui do Distrito Federal, principalmente a população. Então, eu quero deixar aí também a nossa mensagem de esperança para que realmente o governo possa continuar evoluindo e apresentando melhores resultados. É isso que nós queremos. Se a educação melhorar, se a saúde efetivamente melhorar, se a segurança pública melhorar, eu acho que esse é o anseio de todos nós. E aí, a maior satisfação que eu teria é falar assim, não há motivo para fazer uma oposição. Mesmo porque aquela oposição radical, aquela oposição de querer apenas apontar os defeitos, não cabe mais no mundo moderno. Eu acho que o papel da oposição é de ser contributiva, é do governo saber que tem um olhar e que, portanto, tem que haver alguns limites. Os limites que são aqueles exigidos pela população, que é da moralidade, da impessoalidade e da oferta de bons serviços. Muito obrigado, desejo que o governo possa se desenvolver bem e tenho certeza que a Câmara Legislativa também haverá de fazer o seu papel da forma como foi feita no primeiro ano. Disseram que essa Câmara, alguns quiseram dizer que essa Câmara não trabalhou. Nós nunca produzimos tanto. Muitas audiências públicas, com muito sucesso. Quero me reportar a uma audiência pública promovida pelo deputado Agaciel Maia, que foi quando foi pela primeira vez lançada a ideia da Secretaria de Regularização dos Condomínios. Está de parabéns pela sua ideia brilhante, deputada Gaciel Maia, que agora nós vimos que as boas ideias o governo está atento e tem implementado, então que ele possa continuar implementando as boas ideias, independente da sua origem. Parabéns, deputada Gaciel.
A deputada Elinha Nunes está tirando a diferença toda. Tudo bem, deputado.
Só um minutinho. Só rapidamente, dois aspectos. Para fazer um testemunho, eu comentei isso com o deputado Asni, do comportamento construtivo que Vossa Excelência fez como membro da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, ajudando muito, tá certo? Com sua experiência de ter feito parte do Executivo, mas também colaborando com sugestões que aperfeiçoou os procedimentos daquela comissão. Então, deputada Helena Pedrosa, eu sou testemunho do trabalho que Vossa Excelência tem feito, de oposição, mas de uma oposição construtiva, de uma oposição responsável. Portanto, eu queria fazer apenas esse registro e também dizer que há uma grande expectativa no que diz respeito à Secretaria de Condomínio, porque nós sabemos que nós temos praticamente 511 condomínios em Brasília que precisam ser regularizados, tá certo? E eu tenho dito isso pessoalmente ao governador Agnello, que tem duas bandeiras que são importantes para ele, que é a regularização dos condomínios, tá certo? E pegar 120 mil garotos de 14 a 18 anos e colocar no programa do menor aprendiz, porque evitaria exatamente esse índice de criminalidade, reduziria substancialmente esse problema das drogas, e até cheguei a brincar com o governador. Governador, se o senhor regularizar os condomínios e colocar no horário inverso ao que os garotos estudam, 120 mil garotos, que é essa programação, esse levantamento que se tem preliminar, Vossa Excelência pode armar uma rede para a Bahia, que sua reeleição está garantida. Portanto, eu quero fazer esse registro como uma questão de justiça, principalmente pelo belo trabalho que Vossa Excelência fez na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.
Obrigada, deputada Gaciel. Muito obrigada a todos. Desculpe o prolongar, mas tivemos muitas intervenções. Obrigada.
Dando continuidade ao comunicado dos líderes, professor Israel Batista, quer fazer uso da palavra. Deputado Ailton Gomes, quer fazer uso da palavra.
Deputado, Lair, qual é a ordem dos inscritos? Me parece que eu estava em quarto lugar, não?
É, só está agora após o nobre deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, o senhor quer fazer uso da palavra como líder? Deputado Rony Nemer, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra como líder? Por 5 minutos, regime mental.
Eu agradeço a sua complacência, nobre presidente, e a sua compreensão. Eu queria aqui, em nome do nosso bloco também, em meu nome, em nome do deputado Gaciel Maia, em nome do deputado Olair Francisco, nosso presidente, em nome do deputado Michel, nosso vice-presidente, em nome do nosso deputado Corregedor Wellington, dar as boas-vindas, em nome do nosso deputado Robério também, a nossa amiga deputada Arlete Sampaio, pelo seu retorno. A gente fica muito feliz. Ficamos tristes também com a saída da deputada Rejane Pitanga, que se mostrou uma grande parceira, uma pessoa, eu não a conhecia muito bem, e assim, uma pessoa show de bola, séria, um bom trabalho, que pensa em grupo e no coletivo. Então, a gente fica muito feliz com a sua volta. Fica triste também com a saída dela, mas a gente sabe que faz parte do jogo político. Cumprimentar também o nobre deputado Paulo Roriz pela sua vinda, né, substituição ao deputado Rádio, também, que é do nosso bloco, também um parceiro. E aqui fazer um convite de público, deputado Paulo Roriz. Se o senhor quiser integrar o nosso bloco, será muito bem-vindo para que participe do nosso bloco. Aí, na verdade, acho que a gente já não vai ser mais um bloco, vai ser uma escola de samba, né? Já são 7 deputados. Se o senhor puder e achar que é interessante, nosso bloco tem todo, nós já fizemos uma reunião onde a gente achou viável, todo mundo conhece o seu trabalho, o senhor já foi parlamentar dessa casa também, está de volta, queria dar as boas-vindas. Também as boas-vindas ao deputado Roberto Negreiros, que é do meu partido, e que também faz parte do nosso bloco, que é uma pessoa que eu conheço extra-câmara, tive a oportunidade de, numa conversa com ele, convidá-lo a ele entregar a fileira do PMDB, e ele pôde também se filiar, foi candidato, fizemos um trabalho junto, que assume aqui também. Sentimos falta também do nobre deputado Benício Tavares, que tem uma contribuição muito grande, tem uma experiência muito grande, foram 6 legislaturas, mas eu acho que ninguém é insubstituível, né? Essa é a grande realidade. Ninguém é insubstituível, as coisas estão aí, nem tecnicamente, nem politicamente, há tempos, há movimentos, mas eu queria dar as boas-vindas a todos vocês novatos que estão chegando, uns pela primeira vez, outros que estão retornando, e dizer que nós conseguimos construir muitas coisas boas nessa legislatura também. Passei por outras duas, e essa, o deputado Patrício, com a mesa, fez uma dinâmica muito legal de passar tudo em comissões, onde a gente efetivamente possa discutir ao máximo os projetos, sem demorar demais, para não ser prejudicial, mas nem assodar e fazer rápido demais também, para que ele passe com defeitos. Essa é uma grande vantagem que a gente conseguiu fazer nessa legislatura. Mas o mais importante...
Deputado Ronen, eu queria uma parte por Vossa Excelência.
Ok, deputado Paulo Farias.
Deputado Ronen, primeiramente eu quero fazer um agradecimento a todos os senhores e as senhoras parlamentares e dizer que volto a esta casa após um ano da qual eu fiquei ausente, com muita alegria. Acima de tudo, com muita humildade. Sei das minhas responsabilidades como parlamentar, da qual eu fui titulado o mandato de 2006 a 2009, e sei que assumo a vaga do deputado Rádio como suplente. Mas, acima de tudo, assumo com a vontade de ajudá-los, de trabalhar. Independente de ser oposição ou não, quero deixar bem claro o meu posicionamento nessa casa. Será um posicionamento de respeito, um posicionamento da qual os projetos que vierem do Executivo, que forem trabalhados nesta casa para o bem da população, para o bem do Distrito Federal, terá o meu total apoio. Os projetos da qual eu acho que não servem para o desenvolvimento do Distrito Federal, não terá o meu voto. De maneira que eu voto como suplente, mas voto com muita alegria. E quero dizer a Vossa Excelência que eu fui convidado pelo deputado Charles na semana passada para entregar o bloco. Eu não teria dificuldade nenhuma de ir para qualquer bloco aqui na casa, porque são homens e mulheres da qual eu tenho o maior respeito. Quero dizer a Vossa Excelência que eu faço esse à parte de agradecimento e dizer a você que, quem sabe, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a algum ano, nós possamos sentar e conversar. Mas é que eu quero agradecer a todos pela essa oportunidade. Muito obrigado.
Uma parte, a deputada Alerta Sampaio.
Bem, eu quero cumprimentar todos os parlamentares, a todas as parlamentares, cumprimentar o nosso deputado Alaí Francisco, que preside essa sessão, agradecer ao deputado Ronen, assim como também ao deputado Patrício, à deputada Helena Pedrosa, as boas-vindas ao meu retorno a esta Casa Legislativa para cumprir o meu segundo mandato. Quero dizer que no dia 1º de janeiro do ano passado, tomamos posse juntos e eu tive que me licenciar dia 4 de janeiro para assumir uma missão que muito honrosamente me foi conferida pelo governador Agnello Queiroz, de ser secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. E, naquela ocasião, eu disse ao governador que assumiria o tempo necessário para que pudesse construir um projeto para a secretaria. Um projeto que tivesse afinado com a implementação do Sistema Único da Assistência Social, da Segurança Alimentar Nacional, que corrigisse o curso da transferência de renda, corrigindo os problemas de cadastro que nós temos. E também essa casa colaborou muito conosco na votação do plano DF Sem Miséria, que está agora sendo implementado. Então, eu me senti agora nas condições de deixar a equipe que a gente conseguiu construir com muita garra, com muita vontade, de companheiros e companheiras que são da SEDESTE que estavam fora do governo federal, que retornaram à Sedeste com a minha presença e que me ajudaram extremamente nesse primeiro ano na construção do nosso projeto de desenvolvimento social. E hoje eu quero, inclusive, agradecer a muitos deles que vieram assistir aqui o nosso retorno à Câmara Legislativa, agradecer a todos aqueles que vieram aqui prestigiar essa minha volta à Câmara Legislativa, dizer que eu saio da Secretaria com o coração muito partido, porque gostaria de poder ter continuado, mas, por outro lado, acho que a gente sempre faz opções na vida e não há, de fato, pessoas que são insubstituíveis, tanto é que o nosso secretário que assumiu no meu lugar, Daniel Seidel, que era o secretário adjunto, tem todas as condições de dar prosseguimento àquilo que a gente planejou, toda a nossa equipe, tenho certeza que vai dar prosseguimento ao nosso trabalho e eu, desta casa, estarei sempre presente na defesa de todos os projetos de desenvolvimento social, da mesma forma como da saúde, da educação, do meio ambiente, da questão urbanista, que é um tema que nós dois gostamos muito. Tá? E que, portanto, eu quero dizer a todos os nossos colegas deputados e deputadas que a minha disposição nesse segundo mandato é a mesma do primeiro, de tentar fazer do parlamento aquilo para o qual ele foi feito, constituído. Não é à toa que chama parlamento, porque vem de parlare, de negociar, de discutir, de debater. É importante que haja uma oposição, que a oposição nos critique para que a gente melhore a nossa ação. Mas eu quero dizer a todos os deputados que o governador Agnello Queiroz vai ter nesta casa uma deputada da sua base com muita vontade de defender o seu governo e com muita vontade de aprimorar os seus projetos para que a gente possa, de fato, construir aquilo que o nosso querido deputado Paulo Tadeu, secretário de governo, com quem eu tenho tido uma relação extremamente positiva dentro do governo do Distrito Federal, que a gente possa realmente transformar Brasília num modelo de civilidade para o nosso país. Eu tenho certeza que isso é possível. As pessoas não têm ideia das coisas positivas que o governo Agnello vem fazendo. As pessoas que criticam não sabem, talvez até pela deficiência que nós temos de comunicar, mas o governo Agnello é muito melhor do que parece. E eu tenho a missão de dizer a essa casa as coisas que estão acontecendo no governo, como também os deputados da nossa base, da qual o senhor também faz parte, e talvez seja a primeira vez que nós estejamos na mesma base. Eu fico muito feliz com isso. Tá? Eu quero conviver com todos vocês, com muito respeito, como sempre tive em toda a minha vida pública, inclusive na primeira experiência como deputada, e a gente com certeza vai construir muita coisa juntos para que Brasília possa ser cada vez melhor. Muito obrigada.
Deputado Rony. Deputado Rony, Vossa Excelência já superou a deputada Eliana Pedrosa.
Já superei. Senhor presidente.
A deputada Liliane também queria...
Só uma questão de ordem bem breve. Eu queria dizer à deputada Arlete Sampaio que ela é muito bem-vinda. Estivemos juntos algumas vezes na minha comissão e pude entender o quanto ela é uma pessoa sensível e dizer que a Câmara Distrital te recebe muito bem, sabendo que a senhora é uma mulher brava e pensa sempre na população do Distrito Federal, que é a mais carente, que esteve junto na secretaria. Quero dar bem-vindas ao deputado Robério, embora não estando aí, mas também vai fazer parte de uma Câmara que pensa na população mais carente. Acredito eu que ele, em algumas entrevistas, pude perceber que ele é um homem muito sensível. E, por último, deixo Paulo Roriz, deputado Paulo Roriz, meu primo, que eu admiro muito, sempre tive admiração daquilo que ele fez, nas suas posições. E espero que o deputado Paulo Roriz, com a percepção que tem, e sabendo que as suas palavras são muito parecidas com as minhas, porque aqui nesta casa, eu não, deputada Arlete, eu não fugi da obrigação de estar perto aquilo que o governo gostaria de fazer bem à população federal. Eu aprovei projetos fundamentais para a nossa cidade. E é bem claro dizer que sou uma oposição que não sou uma oposição radical, sou uma posição ponderada, uma oposição que vigilante e com muito respeito, respeitosamente, faço das minhas palavras em dizer que o deputado, o secretário de Estado, Paulo Tadeu, tem uma grande missão hoje de dizer aquilo que o governador, uma mensagem do governador Agnello, respeito ele como instituição. Espero que tudo aquilo que ele disse, de fato, Brasília tenha um outro momento, que este ano que passou não foi bom, foi de muitas expectativas e muitas frustrações para a população do Distrito Federal. Espero eu que ele consiga trazer uma tranquilidade e paz para a nossa cidade e dizer que eu estou muito aberta a qualquer tipo de conversa, aquilo que é bem para a minha cidade. E parabenizar a todos vocês, ao Paulo Roriz, que é deputado agora, que me faz muito orgulho, que é Roriz, é da minha família, então eu fico muito feliz dele estar ao meu lado, porque eu sei que, independente de qualquer coisa do passado, isso faz parte do passado. Nós temos que pensar aí para frente. É isso, muito obrigada.
Bom, eu queria aqui, deputada Alete, dizer a Vossa Excelência que eu tive o prazer de conhecer o Daniel quando eu fui administrador de Samambaia. E é uma pessoa de igreja, uma pessoa que, de um bem fantástico, uma pessoa de um coração maravilhoso. Fiquei muito feliz quando o vi lá, de várias vezes estive na secretaria com Vossa Excelência, encontrei lá, nós conversamos muito, e a época que fui administrador me ajudou muito, e como católico, eu também o sou, a gente pôde fazer vários trabalhos. Mas, independente, transcende a ser católico. É a função da caridade, de querer bem ao próximo. Não é caridade de estar dando as coisas pelo fato de dar, simplesmente, não. Mas, como diz, ensinar a pescar, ensinar a produzir, ensinar a sentir gente, autoestima. E eu fico muito feliz com essa decisão do Agnello de colocá-lo lá, porque a senhora também é importante aqui, como disse. A senhora sabe, a senhora foi nossa vice-governadora, nós tivemos vários trabalhos juntos no Recanto das Emas, e o meu carinho, meu respeito à senhora. E fico muito feliz com as palavras do deputado Paulo Roriz também, porque eu acredito que então você só vai votar a favor do governo, deputado Paulo Roriz. Porque tudo que o governador Agnello manda é para o bem da sociedade, é para o bem da população. Então, eu fico muito feliz. Às vezes, pode ter algum problema, pode ter que, como disse a deputada Arlete Sampaio, a gente vai aprimorar, mas, efetivamente, é em busca, eu acredito muito no governador, no governo Agnello e Filipelli, é uma parceria que veio. Como eu disse, ninguém substituiu. Há tempos e tempos, houve outros governadores, já participei, nunca fui deputado de oposição, sempre fui deputado da base, graças a Deus fui vitorioso nas duas vezes que candidatei, o governo que apoiei ganhou a eleição, como foi agora com o governador Agnello, governo Agnello e Filipelli. Mas o que nós queremos, e a gente sabe desse espírito que Vossa Excelência tem, de compromisso com a sociedade, de seriedade, assim como o deputado Roberto Negreiros, assim como as deputadas de oposição, né, a deputada Celina, a deputada Eliana, a deputada Liliane. E isso é muito legal, porque essa democracia, como disse do parlamento, a deputada na origem aí da palavra, é essa, isso que faz a coisa ficar, tramitar bem, onde há contribuições, onde há problema, a gente emenda, onde há... Porque dizer que não erra... Só não erra aquela pessoa que fica deitada o dia inteiro e não faz nada. Assim mesmo eu já acho que está errando, que deve dar bolha nas costas, problema de coluna. Né? Quem faz, comete equívocos. Comete equívocos. Agora, há erros e erros. E, efetivamente, alguns projetos do governo vêm com boas intenções, mas, às vezes, uma coisa está de forma equivocada. E esse é o papel do parlamento. Emendar, sugerir, e, graças a Deus, o governador aceita. Nós temos uma base, a oposição participa também, discute, a gente chega a consenso, faz esses acertos, onde o que é melhor para a sociedade. Esse estar imbuído, como a deputada Luzia de Paula, que também, né, tem um trabalho grande na área social também, é isso que nós queremos, é que a população perceba que essa casa trabalha em prol da melhoria da qualidade de vida de todas as famílias do Distrito Federal, seja na geração de emprego, seja na questão da renda, da agregação de uma renda ou de uma oportunidade, ou da alimentação para aqueles que ainda não têm renda, seja na área de meio ambiente. Todos nós temos feito um trabalho. Queria aqui parabenizar o nosso líder, que soube conduzir muito bem, até também pela sua formação religiosa.
Deputado Rony.
Que aqui...
Deputado, me deputado uma Luzia. Parte, por okay. favor. Em primeiro lugar, quero aqui saudar a todos os deputados que retornam das suas férias, saudar Vossa Excelência e parabenizá-lo. Parabenizá-lo pela sua grandeza. e isso demonstrou na sua trajetória e também até no seu discurso, quando Vossa Excelência mostra hoje a grandeza que é o seu bloco. Não só a grandeza pelo número de pessoas, mas pelo potencial, pela capacidade de articulação e de negociação. Parabéns. E aproveito também, nessa parte, para saudar e cumprimentar a deputada Arlete. Deputada Arlete, que eu conheço já há muitos anos, que tive a oportunidade de aprender muito com a doutora Arlete, que foi chefe do centro de saúde muito próximo da minha casa, que me ensinou muito a perceber e a participar das lutas. Saudar também e cumprimentar o deputado Paulo Roriz e as pessoas que têm grandeza, elas expressam na sua postura e muitas vezes em poucas palavras. Saudar o deputado Robério, seu colega de partido, mais um jovem que chega nessa casa e com certeza a sua experiência e a sua força de juventude nos mostrará caminhos que nós precisamos perceber com a juventude. E queria aqui fazer também uma referência ao que a deputada Arlete colocou. O governo Agnello é muito maior e muito melhor do que parece. E essa referência eu quero fazer aqui, cumprimentando o nosso secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, o senhor Daniel Cedro, ser nosso deputado também, porque entrou nessa luta. É uma pessoa que o senhor conhece, que eu também tive a oportunidade de conhecer. E quando se fala da grandeza e da qualidade, se fala também de grupos que se formam e de equipe para dar continuidade ao trabalho. Nós sabemos, e a mim preocupava muito, quando nós percebíamos a sua volta, preocupava com a secretaria. E também sentimos saudade do trabalho, do compromisso da nobre deputada Rejane. Mas nós sabemos que muito em breve também ela estará aqui conosco, dando continuidade à sua trajetória, ao seu trabalho. Mas gostaria de voltar a falar da figura do nosso secretário e assinar embaixo das suas palavras. Daniel, é tudo isso que Vossa Excelência colocou e muito mais. E quando a senhora deputada deixou na secretaria, deixou alguém que vai dar continuidade, que é parceiro e que tem a capacidade de perceber com grandeza que aqueles que mais precisam realmente é a base. E se nós não olharmos para esse com um olhar diferenciado, e esse olhar não é para qualquer um, esse olhar é para pessoas especiais, e na secretaria, para dar continuidade ao seu grande trabalho, a senhora deixou essa figura, a senhora somou com essa figura, que é hoje o nosso secretário Daniel Seito. Muito obrigada.
Para finalizar, senhor presidente, eu queria agradecer também ao nosso bloco, deputado a Rony. Vossa Excelência. Só um minutinho, eu queria agradecer ao deputado Olair, que preside a sessão do nosso bloco, deputada Garcia Maia, ao deputado Wellington, ao deputado doutor Michel, ao próprio deputado ministro Tavares, que se ausentou dessa casa, porque vocês me permitiram ficar esse ano na liderança. Na terça-feira que vem nós também teremos uma reunião onde será discutido como que a gente vai... Mas eu fico muito feliz, foi muito legal, porque eu nunca, nos meus outros dois mandatos, eu fazia parte de um bloco, mas que eu não era consultado para nada. Eu estava no PMDB, mas eu era sempre minoria. E nada, o que sobrava de comissão era dado a mim. Entendeu? Então, foram dois mandatos onde eu só era chamado para dizer assim, não, sobrou isso para você. Então, assim, era muito esquisito, sabe? E, não, neste mandato, poxa, eu pude fazer um trabalho, me dediquei o máximo para que nosso bloco efetivamente tivesse espaço, e na, também na correlação com os outros blocos. Então, eu me senti parlamentar com todas as letras maiúsculas. Não que nos outros mandatos eu não me sentisse tanto... Trabalhei muito, mas trabalhei de forma isolada. Acabei não fazia mais bloco com a Eliana, com o Fábio, com o Isalci, com o Brunelli, que chamaram a gente dos independentes na época, porque o meu bloco mesmo não me abrigava. Eu estava ali, mas... quando o bloco reunia, e não era convidado. Então, era muito ruim, sabe? Tá. E, ninguém, e eu era mandato titular, não era nem suplente, porque muitas vezes falam, ah, o suplente faz isso? Acho que não deve fazer isso com ninguém. Acho que o principal um ditado que eu uso muito na vida, a semeadura é livre, mas a colheita é certa. A gente colhe o que a gente planta. Se você semeia respeito, amor, carinho, você colhe isso. Deputado, e é isso, Rony, que eu busco. Oi.
Gostaria de fazer uma parte. Primeiro, fazer o registro. Da felicidade que você tem de fazer menção ao trabalho da deputada Arlete, que retorna à casa. Todos nós sabemos da grandeza da deputada Arlete. Aprendemos a conviver com a deputada Rejane, tá certo? É uma pessoa excepcional, é uma profissional da melhor capacidade, mas reconheçamos que a deputada Arlete é realmente um ícone no que se refere à política aqui de Brasília. Já foi vice-governadora, já exerceu todas as funções, e nós temos muito a aprender com ela, no convívio dela aqui nessa casa. Também quero registrar a importância que você teve, né, na integração desse bloco, composto de 6 deputados, que deputado Paulo Roriz, nós chamamos esse bloco do Barcelona. Tipo, joga finadinho, joga certinho, todo mundo joga num sentido só, tá certo? E você, Rony, como líder desse bloco, teve esse papel fundamental. Descansou? Tá certo? Talvez, como você ficou muito tempo alijado do processo, eu acho que você acumulou tudo isso, e eu acho que em 2011 você exagerou na dose, se é que há exagero para isso, mas você foi um grande líder, um grande companheiro, um grande colega. Então, eu quero expressar aqui para toda a casa a admiração que todos nós temos de um líder, mas um líder, não só o líder, porque é líder, está no papel que é líder, mas um líder real, né? Um líder que compartilha, que discute, tá certo? Que ouve, que acolhe sugestão. Então, nós estamos felizes, os deputados do bloco, pelo belo desempenho que Vossa Excelência teve na liderança desse nosso bloco, tá certo? E também quero aproveitar para fazer o registro a um colega de muitos anos, inclusive nós, eu e o deputado Paulo Roriz, somos amigos bem, bem, bem antes mesmo de qualquer um dos dois pensar em ser político, tá certo? Então, eu estou feliz, Paulinho, pela sua vinda aqui para a Câmara. Você é uma pessoa experiente, tá certo? E tem muito a somar conosco. Então, só isso que eu queria acrescentar, Rony. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, deputado Rony. Nós batemos todos os recordes do
que
tempo.
Que bom, mas só a deputada Celina, é a última parte para o seu presente.
Uns 10 segundos, deputada Celina.
Pois é, eu só queria, deputado Rony, fazer uma parte na fala de Vossa Excelência, até porque eu ainda não dei boas-vindas oficialmente aqui para a deputada Arlete. E acho que o momento é propício, o primeiro dia. E, deputada, nós temos tantas poucas mulheres na política, né, eu acho que quanto mais mulheres nós tivermos no parlamento, mais importante é. Seja muito bem-vinda. A senhora tem que ser respeitada pela história política que a senhora tem. Essa casa, como a senhora bem colocou, é uma casa democrática. Os debates aqui muitas vezes são acalorosos, né, acalorados, e no final estamos todos conversando com tranquilidade, até porque o deputado Rony foi responsável até por grandes projetos que vieram para essa casa. Discutimos, votamos, melhoramos quase que todos os projetos do Executivo que veio. Então, eu não tinha desejado à senhora ainda boas-vindas. Seja muito bem-vinda, conte conosco. A bancada feminina agradece mais uma mulher aqui, né, até... Nós já tínhamos a deputada Rejane também, que é bom levar em consideração o excelente trabalho que a deputada Rejane fez. Deixar um abraço também aqui ao deputado Paulo Roriz, que chega também. é nosso amigo já querido, ao deputado Robério também, e parabéns aí pela fala de Vossa Excelência.
Obrigado, eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência, obrigado.
Dando continuidade, comunicado de líderes, o deputado Vasni está ausente, comunica aos comunicamos aos deputados que passamos ao comunicado de parlamentares. Consulta ao parlamento se alguém gostaria de fazer o comunicado de parlamentares. Não havendo ninguém se manifestar, declaro encerrada a presente sessão.